Educando seu bolso.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, um jeito divertido, um jeito prático. Tudo isso para você, ouvinte, aí do outro lado do rádio. E quem está aqui presente no quadro Educando o Seu Bolso de hoje é o nosso amigo Everton Veloso. Bom dia, Everton. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes e aos espectadores também, né? Estreando na live aqui.
Isso mesmo. Quer ver a gente? Quer assistir a gente agora? Acesse facebook.com/emboacompanhia. Estamos transmitindo ao vivo o Educando o Seu Bolso de hoje. Everton, o assunto ainda, olha, as pessoas não digeriram muito bem esse aumento de impostos sobre os combustíveis. Isso acaba provocando também um aumento de praticamente tudo que o cidadão compra, já que quase todo o transporte de mercadorias usa derivados de petróleo. E, claro, torna mais caro andar de carro. O que fazer é o que nós vamos conversar hoje aqui com o Everton Veloso. Agora, Everton, me explica uma coisa. O aumento, ele não foi da Petrobras, né? Porque, assim, geralmente, quando a Petrobras aumenta os combustíveis, lá nas refinarias, demora um pouco para chegar até o cidadão. Esse aumento foi de impostos. Que impostos foram esses? Porque, ó, rapidinho... Olha, foi anunciado no dia seguinte, já estava 40 centavos mais caro.
Isso, foi aumento de PIS e COFINS. Eu até trouxe aqui, fiz questão de imprimir, uma notícia de 31 de outubro do ano passado, quando o governo estava tentando aprovar aquela PEC do teto dos gastos. A gente nem lembra mais disso direito, porque é tanto absurdo um atrás do outro, que esse aí já é antigo. PEC do teto de gastos evita aumento de impostos, afirma o ministro Meirelles. Né? Quer dizer, ele falou, olha, se não aprovar, vai ter que aumentar impostos e tal. Aprovaram a PEC e o que acontece, alguns meses depois, aumenta os impostos. É isso que você falou. Isso é um pouco assustador, porque não foi um aumento do combustível, da Petrobras, foi um aumento de impostos. Ou seja, se o mercado mundial de petróleo, se acontecer algum soluço, algum solavanco aí, pode ter mais aumento, dessa vez no próprio combustível. Né? Então, esse aumento de impostos é especialmente assustador e revoltante.
E o mais assim, impressionante é que a gente, quando vinha nessa crescente de aumento do preço da gasolina, era assim, de tempos em tempos aumentava 7 centavos, 8 centavos... 10 centavos, mas assim, tinha ali, né, digamos que durante o ano aumentava, sei lá, 3 vezes. Mas foram 40 centavos numa tacada só.
Numa tacada só, 40 centavos. Não, e essa semana ainda teve a derrubada dessa medida, né, na terça-feira. O dia que nós acertamos a pauta, né, na quinta-feira vamos falar de aumento de combustíveis. Na própria terça-feira, um juiz derrubou o aumento. Aí o aumento foi suspenso. Ele falou, não vou nem falar com o Pedro, não mudar a pauta, porque isso não vai ficar assim.
Não vai ficar.
Aí ontem à noite já derrubaram a derrubada, né, então voltou, né... E é isso aí, o governo recentemente, até não tem detalhes, mas recentemente ele mudou essa lógica de reajuste dos preços. Agora pode ser feito a qualquer hora, para cima ou para baixo. Recentemente até caiu, né? Acho que coisa de algumas semanas atrás, um mês atrás, caiu por causa do movimento do mercado de petróleo, né? Ele caiu um pouquinho. E agora é isso aí que você falou. Além desses aumentos aí do petróleo, teve esse aumento, né, de uma tacada só, 40 centavos, trouxe a cola aqui também, 40 centavos na gasolina, 22 no diesel e cerca de 20 centavos, né, por litro no álcool, no etanol.
Não, tem posto aí que já passou, né, dos R$4 o litro. Sim. De gasolina. Agora, Everton, em relação ao uso de veículos, onde esse aumento dói mais? O que a gente pode fazer? É deixar o carro na garagem?
Talvez, né? É refletir sobre isso, deixar o carro na garagem. Tem percurso que você pode fazer a pé? Quem sabe, né? Eu, por exemplo, eu poderia muito bem trabalhar a pé, às vezes eu não vou, acorda, né, meio atrasado, tá cheio de coisa pra fazer, pega e vai. Ah, é um trecho pequeno, então não vai gastar tanta gasolina assim, e pega e acaba usando o carro. Né? Mas é hora de repensar isso aí, né? É hora de repensar, andar a pé, além de tudo, é agradável, você vê coisas andando a pé que você não vê no carro, né? Você observa mais a cidade, né? E transformar um benefício para o bolso e um benefício para a mente mesmo, para a saúde, repensar essas coisas aí.
Everton, vou dar o meu depoimento. Agora aqui no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, né, a nova sede da Rádio Inconfidência, eu tenho a possibilidade de vir de ônibus. Lá na Rádio Agabalha, eu não tinha essa possibilidade. Então agora eu deixo o carro na garagem, tenho utilizado o transporte coletivo e tem me feito um bem danado. Não só assim para a saúde, porque eu ando um pouco mais até chegar ao ponto de ônibus, e a sensação mesmo, a consciência de que antes eu ficava no carro, né, três lugares vazios, assim, ao meu lado, né, atrás também eu andava sozinho, agora eu uso o transporte coletivo, estou poluindo menos o meio ambiente, estou contribuindo para o trânsito ficar melhor, porque é um carro a menos nas avenidas. Então, assim, eu acho que essa mudança aqui para a nova sede, ela só me fez bem.
Parabéns, isso aí é uma coisa que muita gente pode fazer e às vezes não faz por comodismo. Eu mesmo até confessei que eu moro a coisa de 2,5 km do meu trabalho.
Uhum.
Dá para fazer a pé.
Uhum.
Às vezes, dependendo do horário de trânsito, para voltar principalmente, eu vou gastar menos tempo a pé do que de carro. E falta realmente um impulso. Essa história sua é um incentivo para eu começar a repensar.
Quem sabe? Agora, devo pensar em usar táxi?
Olha, Pedro, o táxi possivelmente vai aumentar também. Mas em muitas situações sai mais barato, sai mais cômodo, principalmente se você tiver que pagar estacionamento. Você está indo para o centro da cidade, não tem lugar para parar, além do custo da gasolina, você vai ter que pagar estacionamento.
E o estresse para achar vaga também.
E o estresse para achar vaga e os riscos todos a que você está exposto. Então é o caso, sim, de pensar em táxi, meios alternativos.
Uhum.
Fazer as contas, né? É sempre importante fazer as contas. E lembrando também que o táxi tem essa questão que você falou também, de ser um carro a menos na rua, menos poluição, até a questão do dinheiro girando na economia.
Uhum.
Né? Até isso, né? A gente tem que pensar.
E o transporte por aplicativos também, né? Uber, Cabify.
Sim, é também uma alternativa. O mesmo raciocínio que vale para o táxi, vale para o Uber e Cabify. Eu tenho um certo pé atrás com o Uber, uma certa implicância pela forma como o Uber entrou. Né, no mercado, entrou meio na marra, entrou competindo com os táxis de uma maneira na marra mesmo, uhum. Que era um mercado regulado, né? Era preciso licenças custam caro, tem muitas famílias que dependem daquela placa de carro, então tem um pouco,
sim,
de implicância com essa opção, né? Com essa alternativa. Mas não é o assunto aqui, o assunto aqui é a economia. O mesmo raciocínio para o táxi vale para o Uber.
Pois é, estamos falando hoje sobre o aumento da gasolina, o que fazer, né, para compensar isso tudo. Vale a pena abastecer com álcool, Everton?
Tem que fazer as contas. Lá no nosso blog, no Educando Seu Bolso, tem inclusive um post com uma calculadora para a pessoa fazer essas contas. Porque a gente vê por aí, o pensamento comum é o seguinte: se o preço do álcool tiver até 70% do preço da gasolina, vale a pena abastecer com álcool.
Inclusive, já ouvi falar disso.
Inclusive os postos, se não me engano, eles são obrigados a colocar em lugar visível a porcentagem do preço do álcool e da gasolina. Só que 70% é uma média. Isso varia de carro para carro e varia da forma como a pessoa usa o carro. Né?
Uhum.
Se ela pega muito engarrafamento, é uma coisa. Se ela pega muita estrada, é outra coisa. Se ela pega centro de cidade, mas sem muito engarrafamento, a pessoa tem que realmente fazer as contas com o seu carro e com a sua forma de dirigir.
Uhum.
Lá no blog tem, é só acessar lá e jogar na pesquisa lá, combustíveis ou etanol, alguma coisa assim, e vai vir uma maneira bastante prática de fazer essa conta.
educandosseubolso.blog.br. E a tal da carona compartilhada, nesse período aí com gasolina caríssima, pode ser uma boa alternativa.
Isso sim, Pedro. Isso é uma coisa que deveria ser mais praticada. Existem aplicativos também de carona compartilhada, que evidentemente ganha algum dinheiro, né? Você cadastra o seu carro, o outro cadastra a sua intenção de usar o carro, de compartilhar. É pago, né? Acho que deve ser, eu não confesso que eu não testei, mas deve ser igual,
uhum,
igual Uber, igual 99 táxi. Você paga pelo cartão de crédito, né? Você nem tem transação de dinheiro e o aplicativo fica ali com uma beiradinha daquele dinheiro. Já ouvi falar de pessoas que usaram, que ficaram muito satisfeitas, mas independentemente do aplicativo, dá para fazer carona compartilhada na sua vizinhança.
Sim.
Né? Isso aí, eu acho que nós não temos essa cultura de buscar soluções simples na vizinhança, de buscar essa coletividade. Nós não temos muito essa cultura, mas é hora de desenvolver. A pessoa mora na Zona Norte, trabalha na Zona Sul, passa pelo centro da cidade. Ela possivelmente vai encontrar alguns vizinhos que, se não trabalham na Zona Sul, trabalham no centro e podem ficar no centro. E aí ali paga ali a passagem de ônibus hoje é R$ 4,05, paga ali R$ 2,00, R$ 3,00, sei lá, aí eles vão combinar. É uma coisa que funciona, funciona em outros países, pode funcionar aqui, e isso sim é uma coisa que eu sou um entusiasta desse tipo de iniciativa.
Tem que realmente incentivar a carona solidária. Você sabe, Everton, que eu tenho uma amiga, ela até mandar um abraço aqui para a Bárbara, ela tem uma loja de roupas e ela vive indo para São Paulo para fazer compras e para revender as roupas aqui. E aí ela fala que, para economizar, ela entra também num aplicativo e aí ela descobre que tem alguém indo para São Paulo e ela vai. Aí eu falei, mas Bárbara, você não tem medo da pessoa, sei lá, quem é, né, essa pessoa que você vai pegar carona com ela? Ela falou que nada, o pessoal é gente boa, a gente vai batendo papo, conversando, e eu pago, né, um valor bem inferior ao valor da passagem. E ela encontrou, então, uma alternativa de economizar e a pessoa também de ganhar um dinheirinho extra com essa carona solidária.
Perfeito. É o mesmo aplicativo. Vale tanto para transporte dentro da cidade como para viagens.
Ô, Everton, tem um ouvinte na linha? Coloca o fone, por favor. Tem um desse lado? Tem. Vamos aumentar aqui o volume, ver se o volume está legal para você aí, para a gente acompanhar a participação do nosso ouvinte. Legal. O nosso telefone aqui, ó, para quem quiser, 3337-0560, 3337-0560, para conversar ao vivo com a gente. Alô, bom dia?
Bom dia, Dom Pedrito.
Já conheço essa voz, nosso querido Walter do Praça 12, ouvinte assíduo aqui do Em Boa Companhia.
Esse telefone não é só seu, não, é meu também.
Tá vendo aí, ó, já tomou posse, Walter.
Primeiramente, um abraço para sua esposa, né?
Ah, sim, obrigado.
Parabéns.
Obrigado.
E que vocês sejam muito felizes, você e sua família toda.
Muito obrigado, Walter. O que você achou desse preço aí?
Dom Pedrito.
O que você achou?
Há muitos anos atrás, era assim, aumentou a gasolina, aumenta tudo.
Uhum.
É?
Certo.
Esse aumento aí foi fora de ordem. A gente não tem que pagar pelos roubos desse povo, não, ué.
É.
E foi... Esse aumento aí é sobre isso aí, ué. É?
É para o rombo, né, do orçamento, eles querem para 10 bilhões,
uma coisa
assim.
A gente não tem nada a ver com isso, não, ué.
Ah, mas quem paga o pato no final das contas?
Uai, são a gente.
Isso.
Né? Agora, uma coisa eu te falo. Se, como se diz, fizesse tipo um boicote aí, parar um pouco com os carros aí na rua, porque tem carro demais na rua, viu?
Tem. Ou se tem.
É o que mais tem.
Não é?
Então tá bom, então.
Obrigado, Walter.
Um abraço para todo mundo.
Nós vamos comentar aqui sua participação. Obrigado.
É claro, eu estou escutando. Eu fico até agora, até na hora que a Tina Gonçalves foi embora.
Ó, que beleza. Lá na hora do fazendeiro, lá...
E eu vou mandar os parabéns no horário do menino gordo para sua esposa também.
No Delírio e Companhia. Obrigado. Isso. Valeu, obrigado. Walter. Então, Everton, o Walter deu essa ideia de boicotar. Será que a população, né, abraçaria essa causa?
Olha, abraçaria se tiver uma opção viável. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente está conversando aqui, carona solidária,
transporte coletivo.
Transporte coletivo, isso tudo é uma forma indireta de fazer esse boicote. Agora, se fizer isso com essa intenção política, falar, estamos boicotando, aí tem uma força ainda maior.
Uhum.
Né? Então é por aí mesmo.
Olha, o nosso ouvinte Darcy Miranda, ele está aqui na live do Facebook acompanhando a gente e fez uma série de comentários, vamos ler aqui alguns. Ele falou, carona solidária, mas nenhuma segurança. Enquanto não acontecer nada, tudo maravilha. Mas se acontecer, cadê o suposto seguro de vida? Eu não faço carona. É a opinião, né, do nosso ouvinte lá de Valadares.
Pois é, os aplicativos de carona solidária cadastram as pessoas... tem lá nome, documento e tal. Agora, é claro que isso tudo é fácil de ser fraudado. Até Uber, a gente já está vendo, né, casos de pessoas mal intencionadas que se cadastram como motorista de Uber, né? Até isso a gente está vendo aí. Então, faz bastante sentido isso que ele está falando. A carona solidária entre vizinhos do mesmo bairro é mais segura nesse sentido. Né? São pessoas que se conhecem. É, eu boto mais fé nisso aí, sabe? Nessa carona solidária entre vizinhos, entre pessoas conhecidas, colegas de trabalho. Às vezes não são vizinhos, mas vão para o mesmo lugar, vão para o trabalho.
Uhum.
Aí um mora ali no meio do caminho, né, entre um e o outro, aí passa. Então, esse tipo de carona solidária, eu boto mais fé.
Everton, a gente sabe que a produção de veículos, as grandes montadoras, acaba sendo um termômetro para a economia também, né? Tantos carros foram vendidos, tantos carros zero quilômetros foram emplacados, e aí quando não estava vendendo muito, aí é férias coletiva, muitos perderam o emprego, e aí eu fico pensando... Investe-se muito na produção de carros, mas e do outro lado? E o trânsito complicado? Será que vale a pena vender tanto carro assim? Mas sabe aquela coisa assim, eu penso, e aí, como é que vai ser esse equilíbrio? A gente precisa do consumo de veículos para a economia funcionar, mas ao mesmo tempo o trânsito está todo agarrado, então eles falam não consuma veículos, é um embate... complicado isso.
Complicado. A produção de veículos, o mercado, né, de veículos... e de acessórios e peças e serviços e tal, não é apenas um termômetro da economia, mas o motor da economia. Né? Isso aí há mais de 100 anos, uhum. desde que Ford instalou ali na planta dele a produção em série, isso mudou completamente a relação do cidadão com o ambiente. Né? Mudou tudo. E a economia vem dependendo muito disso aí. Para a sociedade, para o planeta, isso realmente é muito ruim. Né? Isso é mais uma vez, a gente está até escapando um pouco do assunto da economia para um assunto de uma política, uma sociologia, uma coisa, mas assim, realmente é muito complicado. Se 50 anos atrás a gente tivesse acordado para isso, investido mais em outro tipo de mentalidade, né? Porque o automóvel, como você falou, você vinha sozinho, você e três lugares vazios. O automóvel é um estímulo ao individualismo, uma série de coisas. Uma coisa bem capitalista mesmo.
É. Né? Tem países em que andar de carro é até brega.
É.
Lá em Nova York, né, em Paris, eles investem realmente no transporte coletivo. Mas você tem um metrô subterrâneo que liga a cidade toda.
Isso.
E aí, o negócio de andar de carro lá, ó, é furada.
Uhum.
Né? A gente vê até grandes personalidades. Outro dia eu vi uma foto do Paul McCartney andando no metrô de Londres.
Aí,
eu falei, tá vendo, gente?
Ah.
Ó, o Paul McCartney, até ele anda de metrô.
Aí, pois é, falou tudo.
Aqui, o Darcy também comentando que a respeito que os carros hoje, a questão que deve ser levada em conta do consumo, e muitos já até colocam quantos quilômetros fazem por litro.
Sim, é.
O meu carro, ele é até econômico, assim, faz mais ou menos uns 11, 12 por litro.
Com gasolina.
É, claro. Mas aí pensa, né? O litro tá R$ 3,79, né? Pra você andar aí 11 quilômetros gastando isso, então, no final das contas, é uma grana. E tem toda a questão que nós já falamos aqui, se vale a pena ter carro, porque tem que ter o seguro,
isso.
Tem que ter um preço para trocar o óleo, o pneu que ficou careca.
É, você pode colocar, eu já fiz as contas, pode colocar aí, dependendo do uso, 10% ou 20% a mais para essas, para óleo, pneu, essas coisas, manutenção, a mais no preço do que você gasta com combustível.
Uhum.
Varia também.
Agora, nós começamos nosso papo, Everton, agora que já na reta final do Educando Seu Bolso, falando que não vai demorar para chegar muito nas outras coisas que vão aumentar por causa da gasolina.
Sim.
É, na sua expertise aí, você acha que preço de ônibus... É porque a gente aqui em Belo Horizonte vive aquela coisa do Calil, caixa preta da BH Trans, aumento, não vai ter aumento... Será que a passagem vai demorar muito para aumentar ou será que o nosso prefeito vai segurar?
Pois é, Pedro. Eu confesso que eu não sei o que a legislação fala a respeito disso. Quando tem um fato relevante, inesperado e fora do controle dos agentes, da prefeitura, das empresas de ônibus, eu não sei quando eles vão poder aumentar isso aí. Mas se não for agora, se for no início do ano que vem, uhum. como geralmente acontece uma vez por ano, pode saber que a conta vai vir... Né? E se não vier agora, vai ter que vir no ano que vem com a compensação por esses meses todos que as empresas ficaram rodando com diesel mais caro e sem o aumento. Com certeza, é Uber, táxi, tudo isso vai aumentar bastante, proporcionalmente ao aumento da gasolina. E daqui a pouco os outros produtos, né? Uhum. O supermercado, quase tudo é caminhão, quase tudo é movido por caminhão.
O Brasil é transporte rodoviário.
Infelizmente, não houve investimento em ferrovias, né? Então a gente depende disso aí.
Olha, gente, infelizmente eu não queria ser pessimista, não, mas acho que não tem muita... Não estou enxergando uma luz no fim do túnel, não, Everton?
A coisa está muito complicada, Pedro. É uma situação muito complicada e cada hora é um absurdo. Esses absurdos, vamos dizer assim, dentro da legalidade, né? Dentro daquilo que é o gerenciamento de um país e fora os outros absurdos de corrupção, essas coisas todas. Cada hora é uma e as pessoas não se mobilizam, né?
E você pode fazer a sua parte, ó, na urna, no ano que vem, né? Vamos pensar direitinho em quem votar, ver aí como o seu deputado vai votar agora e como votou, né, nas reformas todas. A gente tem que ficar esperto, porque, afinal de contas, quem manda no nosso país? Parece que os políticos estão um pouco se lixando, né? Popularidade baixíssima, né? Um clamor do povo pedindo uma coisa, mas parece que eles olham assim, não, isso aí eu vou aqui, né, de acordo com os meus interesses mesmo, e não deveria ser assim.
Não tem medo de uma revolta, porque a revolta não vem, motivo para essa revolta, né? Já estão sobrando aí e as coisas vão acontecendo.
Eu até falei outro dia aqui, eu acho que a gente está tomado assim por uma desesperança. É triste, mas a gente não pode ser assim, a gente não pode ficar nessa passividade e temos que lutar mesmo aí por um futuro melhor.
Pedro, você falou na urna, né? Realmente o voto é uma das principais formas de manifestação política, mas não é a única. Uhum. Né? Conversar sobre isso no trabalho, conversar sobre isso na vizinhança, na associação de bairro, na associação de classe, isso é muito importante. Né? Quem é professor, conversar entre seus colegas, entre seus pares, né? São outras formas importantes, talvez até mais efetivas, de participação do que no voto.
É o diálogo, o debate de ideias. Com respeito, claro, porque a gente também vê, né, que as pessoas hoje em dia não estão respeitando muito aí a postura dos outros, né?
Pois é, é difícil debater.
Olha, Everton, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas rapidinho, ontem eu vi no jornal que a taxa Selic caiu um ponto percentual. Tinha um tempão que não ficava abaixo de 10%.
Exato, caiu para 9,25% e é esperado mais uma redução na próxima, não sei se em um ponto percentual também, tem espaço para isso. A taxa real de juros da economia de uns anos para cá tem ficado em torno de 5%, né, que é a taxa básica, a taxa Selic, menos a inflação.
Uhum.
O IPCA em junho, nos últimos 12 meses, né, contado de junho, ficou em 3%. Então, 3% mais os 5% para manter esse juro, cabe, né, tem espaço para mais uma redução, não sei se de 1%, de 0,75%, de 0,5%, mas isso aí é um fato interessante.
A gente fala muito assim de microeconomia aqui no programa, que é como você, né, a economia afeta o seu dia a dia. Quando a gente fala em taxa Selic, pode gerar muita dúvida. Em poucas palavras, o que isso significa para a população, de modo geral? Falar que a taxa agora caiu para 9,25%.
Essa taxa Selic, a taxa básica de juros, é basicamente quanto o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. Então, quando você investe no Tesouro Direto, por exemplo, um papel que é fixado na Selic, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar a taxa Selic, se for LFT, por exemplo. Então, por que isso é importante? Porque os bancos emprestam dinheiro para o governo. Então, se o governo está pagando pouco, os bancos, para emprestar para a população, teoricamente, iriam cobrar um pouco menos também.
Uhum.
Se o governo pagar muito, vamos supor que o governo pague 20%, o banco, evidentemente, não vai emprestar para você por 15%, porque tem o governo que paga 20%. Então, ele vai te emprestar por muito mais do que isso. Né? Então, quando caem os juros, cai o custo do crédito também para a população. Teoricamente, né? Se a gente tivesse aí uns 20 bancos concorrendo entre si, isso seria muito mais visível. Né? A gente tem 5 grandes bancos que são donos aí de 90% do crédito. Né? É outra coisa que a gente precisa, é outra forma de participação política. Você olhar outro tipo de instituição financeira, olhar cooperativa de crédito, olhar instituições menores, olhar formas menores de você obter crédito, formas mais baratas de obter crédito com juros menores, é outra forma de participação para quebrar aí esse oligopólio, aí, né? essa pouca concorrência entre os bancos.
Tá certo, Everton. Vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Volte sempre.
Agradeço.
Estreando aqui também você na nossa live.
Pois é, rapaz. Eu até esqueci desse negócio de live. Nem fiz barba, nem passei perfume.
Quem quiser conhecer o Everton, gente, ó, acessa aí facebook.com/emboacompanhia e acesse também educandoseubolso.blog.br. Toda quinta-feira falamos de economia aqui no Em Boa Companhia, ajudando você a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. Boa semana para você, Everton.
Obrigado para todos nós.